história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Consultora da FAEP destaca a expressiva participação no programa Agrinho.
O número de participantes foi superior a 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes.
Quase um terço dos eleitores não foi votar no segundo turno. A abstenção tem índices do tempo da pandemia.
9 milhões e 900 mil pessoas deixaram de votar.
Especial Outubro Rosa acontece hoje no Cine de Marechal Cândido Rondon,
onde várias empresas estarão disponibilizando empregos direcionados às mulheres.
Retomadas as buscas à banhista que desapareceu no lago em Itaipulândia.
Ocorrência de afogamentos também foram registradas em Francisco Alves e Guaíra.
Presidente do TRE enaltece a tranquilidade das eleições no Paraná.
Quem faz a eleição é o TRE, é a sociedade paranaense, é o cidadão, é a cidadã.
Resultado do segundo turno altera a composição na Assembleia Legislativa.
O prefeito eleito de Londrina é um que deixará a casa.
Inscrições para a PSS da Prefeitura de Toledo terminam hoje.
Há vagas para cargos de professor, médico, enfermeiro, farmacêutico, dentre outros.
Reinaugurado o ginásio de esportes do distrito de Porto Mendes.
O sentimento de alegria das pessoas que estiveram lá na entrega da reforma.
Palestra hoje dá sequência à programação do Outubro Rosa em Maripá.
Hoje à noite, às 19 horas, no Centro Cultural do nosso município, acontecerá o encontro do Outubro Rosa.
Oktoberfest de Marechal Rondon é sucesso de público e atrações.
O concurso do Shopping Metro, que é a cereja do bolo na Oktoberfest, agora disputa espaço com o chinelo Trinken.
Inscrições para concurso nacional dos Correios termina hoje.
A aplicação das provas será em 15 de dezembro de 2024.
Nova reunião vai debater em Brasília invasões de terras por índios na região.
Toda essa estrutura produtiva que o Oeste do Paraná tem por conta de meia dúzia de pessoas ideológicas.
Palestra sobre ratificação de imóveis rurais na fronteira será hoje na Acimacar.
Queremos fazer um grande evento, um evento importante que trata sobre essa questão de ratificação das áreas aí na faixa de fronteira.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Batalhão de Fronteira e Polícia Federal apreendem veículo e 1.210 quilos de maconha em Terra Roxa. PM prende dois elementos com maconha e cocaína em Marechal Cândido Rondon. Jovem de 21 anos é executado a tiros em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, a circulação dos ventos mantém uma maior concentração de nuvens no leste do estado, com previsão de chuvas fracas e isoladas. As temperaturas também continuam amenas nesse setor. Nas demais regiões do Paraná, o tempo fica mais abafado. Chuvas isoladas de curta duração são previstas, especialmente no período da tarde. Em Marechal Cândido Rondon, não há previsão de chuvas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 28 graus. Umidade relativa do ar, 55%.
Durante patrulhamento ontem pela Avenida Rio Grande do Sul, nas proximidades do posto Tonin, policiais militares e Marechal Cândido Rondon abordaram uma motocicleta bis conduzida por um elemento em atitude suspeita. Ele não possuía CNH e, durante a busca pessoal, foram encontrados com ele porções de maconha e cocaína, além de R$ 50,00 em espécie. Questionado sobre a procedência das drogas, ele informou que havia comprado de um elemento que faz ponto de venda na passarela da BR-163, próximo ao Colégio Frentino Saxer. Os policiais foram até o local e conseguiram abordar o traficante, apreendendo com ele mais uma porção de cocaína e R$ 822 em notas diversas. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos até a delegacia de polícia. Uma ocorrência de homicídio na madrugada deste domingo movimentou o setor policial de Toledo. A situação aconteceu por volta de 4 horas da madrugada na Vila Pioneiro e a vítima foi identificada como Eduardo Santos de Andrade, de 21 anos. Ele foi alvejado por 4 disparos à rua Tomás Gonzaga. Corpo de bombeiros e SAMU chegaram a ser mobilizados, mas apenas puderam constatar o óbito do jovem. A investigação sobre a motivação e autoria do crime está em andamento pela Polícia Civil de Toledo. Foram retomadas hoje as buscas à banhista que desapareceu no lago de Itaipu, em Itaipulândia.
Foram retomadas nesta segunda-feira pela manhã as buscas ao corpo de um banhista que desapareceu no lago de Itaipu neste domingo à tarde na cidade de Itaipulândia. A situação ocorreu por volta das 4:30 da tarde, quando o rapaz pulou na água e, ao emergir, foi atingido por um jet ski cujo condutor fugiu do local. O acidente aconteceu nas proximidades da cabeceira do pier flutuante no lago em Itaipulândia, local que, segundo a Polícia Militar, é destinado a embarcações e, portanto, impróprio para banho. Após o choque com jet ski, o corpo do banhista afundou e até então não foi encontrado. Bombeiros realizaram buscas ao corpo até o início da noite de ontem, quando encerraram os trabalhos por falta de visibilidade. As buscas foram retomadas hoje, segunda-feira. Testemunhas relataram que o piloto do jet ski estava acompanhado de um grupo de pessoas e todos saíam em uma caminhonete Hilux branca e um Corolla Cross, também de cor branca. Por imagens de câmeras de monitoramento, a polícia está tentando localizar os veículos e seus ocupantes para chegar à autoria do acidente. Outras 2 ocorrências de afogamento foram registradas neste final de semana. Uma delas, no lugar conhecido como Prainha do Piquiri, no município de Francisco Alves. Foi apurado que algumas pessoas estavam se banhando no rio quando uma mulher e uma criança estariam se afogando. O jovem Cauê Henrique, de 19 anos, pulou na água para socorrê-las e acabou levado pelas águas do rio. Equipes do Bombeiro Militar de Palotina e de Umuarama foram mobilizados nas buscas para encontrar o corpo do jovem. Outra situação ocorreu nas águas do Rio Paraná, em Guaíra, na região da Prainha do Sol. A vítima, um jovem de aproximadamente 21 anos, teria caído de uma embarcação. Equipes da Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros estão envolvidas no trabalho de buscas. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Após uma denúncia de que em determinado local estava ocorrendo transporte de entorpecentes, policiais federais e do Batalhão de Fronteira realizaram uma ação conjunta ontem, domingo, e apreenderam um veículo e grande quantidade de maconha. No local denunciado, área rural de Terra Roxa, foram visualizados 2 automóveis transitando com as luzes apagadas em direção a um matagal. E na tentativa de aproximação, os condutores empreenderam fuga. Foi apreendido no local um Astra de cor vermelha, parcialmente carregado com maconha. Mas nas proximidades foram encontrados cerca de 50 fardos de 25 quilos com a droga. Pesada, a droga apreendida somou 1.210 quilos. O veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,03%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,70 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, consultora da FAEP destaca a expressiva participação no programa Agrinho.
O número de participantes foi superior a 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes.
Resultado do segundo turno altera a composição na Assembleia Legislativa.
O prefeito eleito de Londrina é um que deixará a casa.
Reinaugurado o ginásio de esportes no distrito de Porto Mendes.
O sentimento de alegria das pessoas que estiveram lá na entrega da reforma.
A composição da Assembleia Legislativa do Paraná deverá ser alterada após a realização ontem do segundo turno das eleições 2024.
Com a eleição do deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, em Londrina, o segundo suplente, o ex-deputado Vilmar Reichenbach, do PSD, deverá assumir o cargo a partir de 2025. Isso porque o primeiro suplente, deputado Pedro Paulo Bazana, do PSD, já ocupa vaga no parlamento na cadeira de Márcio Nunes, do PSD, que atualmente é secretário de Estado de Turismo. Com a ida de Amaral para a Prefeitura de Londrina, Bazana assume definitivamente o mandato na casa, deixando a primeira suplência para Reichenbach. No primeiro turno, o deputado Marcel Micheletto, PL, foi eleito prefeito de Assis Chateaubriand. Já o deputado Douglas Fabrício, do Cidadania, conquistou a Prefeitura de Campo Mourão. As duas cadeiras na Assembleia deverão ser ocupadas pelos suplentes, Jairo Tamura e o doutor Leônidas, respectivamente. As mudanças seguem o resultado das eleições publicadas em 2022 pela Justiça Eleitoral. A deputada estadual Mabel Canto, do PSDB, disputou o segundo turno em Ponta Grossa, mas não conseguiu a eleição para a prefeitura. As alterações na Assembleia devem ocorrer somente no início de janeiro do ano que vem, depois do dia 1º, quando os novos prefeitos tomam posse como chefes dos executivos em seus municípios. Antes, ocorrerá a diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral, cerimônia que deve ser realizada até o dia 19 de dezembro. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Eduardo Pimentel, Tiago Amaral e Elizabeth Schmidt foram eleitos neste domingo prefeitos de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, respectivamente, no segundo turno das eleições municipais.
Eduardo Pimentel, do PSDB, será o prefeito de Curitiba pelos próximos 4 anos. Neste domingo, ele derrotou nas urnas, em segundo turno, a candidata Cristina Greime, do PMB. Com isso, terá a oportunidade de dar sequência ao trabalho que vinha sendo feito por Rafael Greca, do PSD, que comandou a cidade nos últimos 8 anos, sempre com Pimentel como seu vice. Com 100% das urnas apuradas, o candidato do PSD terminou o pleito com 57,64% dos votos válidos, 531.029 votos. Cristina, por sua vez, teve 42,64%, 390.256. O deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, foi eleito prefeito de Londrina neste domingo. Ele é do partido do governador Ratinho Júnior e vai administrar, a partir de 2025, a segunda principal cidade paranaense. Ele foi eleito com mais de 56% dos votos válidos. Com 100% das urnas apuradas, Amaral recebeu 143.745 votos, 56,32%, contra 111.464 votos para Maria Tereza, 43,68% dos votos válidos. Elizabeth Schmidt, do União Brasil, continuará no comando da Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Neste domingo, ela foi reeleita após uma disputa em segundo turno com a outra mulher candidata, Mabel Canto, do PSDB. A vitória de Schmidt foi confirmada quando 98% das urnas já estavam apuradas. Ao final da apuração, ela somou 53,72% dos votos válidos, 96.407 contra 46,28% de sua adversária, 83.064 votos. Com isso, seguirá no comando do município de Ponta Grossa pelos próximos 4 anos. O desembargador Sigur Roberto Bengtsson, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, avalia a segurança durante as eleições municipais deste ano.
Eleições 2024 no caminho da paz, essa foi a proposta do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Com a sociedade civil paranaense, 350 entidades aderiram a esse pacto pela paz. E que nos deixa felizes, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é que houve eleições sem violência física. Esse é um episódio que nos deixa muito felizes no Tribunal Regional Eleitoral. Houve segurança dos candidatos, dos eleitores e das eleitoras do Estado do Paraná, tanto no primeiro turno como agora no segundo turno. Tanto é que as atuações policiais foram bem baixas. Primamos pela transparência, pelos nossos julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral, pelos nossos juízes e juízas, e agradecemos à imprensa, que sempre foi a nossa parceira, para divulgar todas as iniciativas do Tribunal Regional Eleitoral que visavam o bem do cidadão e do cidadão paranaense, dos candidatos e das candidatas. Quero agradecer especificamente todos os mesários e mesárias que trabalharam nessa eleição, 107 mil mesários no primeiro turno e 24 mil mesários agora no segundo turno. Quem faz a eleição é só o TRE, é a sociedade paranaense, é o cidadão, é a cidadã agora no segundo turno, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, que estiveram aí preparando para que essas eleições eleições pudessem se transcorrer nesse ambiente pacífico, nesse ambiente de paz.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O programa Agrinho chegou à sua 29ª edição este ano. A cerimônia de encerramento, que marca também a entrega da premiação do concurso, está marcada para o dia 4 de novembro, na Expo Trade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O tema de 2024 foi Agrinho, do campo à cidade, colhendo oportunidades. O objetivo foi destacar a importância da integração entre diversos setores da economia, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Segundo a consultora do Sistema FAEP, Patrícia Lupion Torres, os resultados do programa este ano foram surpreendentes.
Os resultados foram surpreendentes. Nós trabalhamos com uma temática bastante inclusiva e pertinente ao momento atual, onde nós fizemos uma discussão sobre sustentabilidade e empreendedorismo, então como fazer um empreendedorismo sustentável. Nós distribuímos aproximadamente 1.300.000 materiais físicos, fora o material todo que está disponível na internet. Então, podemos inferir que o número de participantes foi superior a 1.300.000 crianças e adolescentes.
Uma programação especial aconteceu no sábado no distrito de Porto Mendes, ou seja, a reinauguração do ginásio de esportes e a abertura da 4ª Copa Cressol Copagril de Futsal. A reforma do ginásio de Porto Mendes recebeu investimentos de cerca de R$450 mil, recursos do município e da União, conforme destaca o prefeito Márcio Halber.
Ficou muito legal, né? Estou muito feliz por essa conquista lá da comunidade de Porto Mendes, né? A gente teve a condição de fazer muito por aquele distrito. Cobertura da escola, ginásio de esportes na escola, obra de recape asfáltico de Porto Mendes até a divisa com Mercedes, pedra regular na linha São Luís, na linha Cunha Porã, na linha Pipu, pedra regular na linha até a associação, entre aspas, né? Lomba Seca. Pedra regular na sede do distrito, pro lado esquerdo da avenida, lá perto da praia. Pedra regular do lado direito, aqui perto da Igreja Católica. Asfalto sobre a pedra regular lá do lado esquerdo. Agora, esta obra que contempla o lado direito e a avenida, que perto de R$10 milhões de investimento, já anunciamos, daqui a pouco publico o edital dos 11 milhões que fazem a infraestrutura, do que ainda não recebeu infraestrutura no distrito, né? E esse ginásio de esportes, que ficou um ginásio lindo e importante para aquela comunidade, nos mesmos moldes do ginásio que vai acontecer em Margarida, que já está contratada empresa, no distrito de Iguiporã. Então, eu percebi o sentimento de alegria das pessoas que estiveram lá na reinauguração, né, da reforma, na entrega da reforma do ginásio no último sábado. Por isso eu quero agradecer todo o carinho da comunidade, todo o carinho que eu recebi de todo aquele povo lá, povo muito querido, e parabenizá-los por mais essa importante conquista. Eu não posso deixar aqui de agradecer, né, ao vereador Neco. Essa foi uma conquista que eu e ele tivemos junto com o deputado federal Frangão. É um recurso do então deputado Frangão para fazer a reforma desse ginásio, com uma contrapartida do município. E a gente precisa agradecer e reconhecer aqueles que fazem, então, ao trabalho do Neco, ao trabalho do deputado Frangão, que ao longo do seu mandato, enquanto eu fui prefeito, teve um olhar importante para o município, em especial para o distrito de Porto Mendes.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,76%, estando cotada a R$ 131. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Trigo PH, R$ 78, R$ 79. Mandioca amido, 25%, R$ 585 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, quase um terço dos eleitores não foi votar ontem. Abstenção tem índices da pandemia.
9.900.000 pessoas deixaram de votar.
Especial Outubro Rosa acontece hoje no Cine de Marechal,
onde várias empresas estarão disponibilizando empregos direcionados às mulheres.
Oktoberfest de Marechal Rondon foi sucesso de público e atrações.
O concurso do Shopping Metro, que é a cereja do bolo na Oktoberfest, agora disputa espaço com o chinelo Trinken.
Palestra sobre ratificação de imóveis rurais da fronteira será hoje na Acimacara.
Queremos fazer um grande evento, um evento importante que trata sobre essa questão de ratificação das áreas aí na faixa de fronteira.
Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon foi novamente um sucesso com atrações para todas as idades.
Nos últimos dias, milhares de pessoas circularam pelo Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon prestigiando a programação da Oktoberfest. O concurso do Shopping Metro foi vencido na categoria feminina por Bárbara Hofstetter. No masculino, o ganhador foi Miguel Moura. Já o Chinelo Trinken, na Batalha dos Canecos, teve como campeã a equipe Chinelo Chinelo. Em segundo, Galera Prost. E em terceiro, Shopping Perereca. O RTT de Marechal Cândido Rondon foi organizado pela PROEM, Fundação Promotora de Eventos, e pela Prefeitura Municipal. O diretor da PROEM, Tione de Oliveira, avalia.
Quero aqui agradecer a todos os que visitaram a Oktoberfest Marechal 2024. Além da sexta e do sábado, no Salão de Centro de Eventos, que ficou lotado, também tivemos um grande público prestigiando a Copa Germânica, com apresentações culturais, musicais e a praça de alimentação com comidas típicas germânicas. O concurso do Shopping Metro, que é a cereja do bolo na Oktoberfest, agora disputa espaço com o Chinelo Trinken, que é a Batalha dos Canecos, que acontece entre as entidades e os blocos da Oktober e já caiu no gosto do público também. Lembrando ainda de agradecer a todos os servidores públicos municipais que fazem parte do planejamento e execução da festa, do Núcleo de Gastronomia da Acimacar, que gerencia muito bem a praça de alimentação, a todas as entidades que fazem parte das copas na entrega de bebidas, e a Acemar e a ABB, que trabalham juntamente com a PROEM na comercialização das fichas de comida e bebida durante todo o evento. Muito obrigado a todos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Quase um terço dos eleitores não foi votar ontem e a abstenção tem índices da pandemia.
3 em cada 10 eleitores optaram por não comparecer às urnas neste domingo, quando o segundo turno foi realizado em 51 cidades brasileiras. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, dos 33 milhões de eleitores aptos a votar, 9 milhões e 900 mil não participaram da eleição. Com isso, a abstenção ficou em 29,26%, maior do que no primeiro turno, quando o índice foi de 21,71%. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, demonstrou preocupação com o aumento da abstenção nessa segunda etapa da eleição e prometeu verificar o que aconteceu e trabalhar com os dados. O percentual elevado ocorre mesmo com o voto obrigatório no país para pessoas alfabetizadas que tenham entre 18 e 70 anos. O candidato Ricardo Nunes, do MDB, venceu o segundo turno das eleições em São Paulo, com 59,56% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, ficou em segundo lugar com 40,44%. As prefeitas eleitas Emília Correia, em Aracaju, do PL, e Adriane Lopes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do PP, são as únicas mulheres que estarão à frente das administrações municipais entre todas as capitais brasileiras a partir de 2025. Elas venceram as eleições em segundo turno neste domingo. O candidato Fuad Noman, do PL, venceu a disputa para a Prefeitura da Belo Horizonte, com 53,76% dos votos válidos. Evandro Leitão, do PT, venceu a disputa para a Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, com 50,37% dos votos válidos. Em Porto Alegre, foi eleito Sebastião Melo, do MDB, com 61,53% dos votos. Maria do Rosário, do PT, somou apenas 38,47%. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Especial Outubro Rosa acontece hoje no Cine de Marechal Cândido Rondon.
A Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon realiza seus trabalhos em prol de colocar o maior número de pessoas no mercado de trabalho. Desenvolve diversas ações para fazer o intermédio das empresas que precisam de funcionários com a população que precisa de emprego. E com parcerias, realiza cursos de diversas áreas para a preparação destas pessoas, a fim de que elas encontrem um trabalho com o qual elas se identifiquem e possam vir a se desenvolver na área. Hoje, a partir das 14 horas, estará acontecendo uma ação no Cine denominada Especial de Outubro Rosa, Sérgio Marcucci, gerente da Agência do Trabalhador Cine de Marechal Cândido Rondon, repassa informações sobre o assunto.
Nós teremos um especial de Outubro Rosa aqui no Cine, às 14 horas, onde várias empresas estarão disponibilizando empregos direcionados às mulheres. Então, você, mulher que está procurando algum emprego, vem até a Agência do Trabalhador. Nós estaremos fazendo um atendimento especial, então, para as mulheres no dia 28, segunda-feira, a partir das 14 horas, para atender as mulheres de Marechal e tentar arrumar uma colocação, um trabalho para essas pessoas. Só vir aqui a Agência do Trabalhador, né, no Cine, com vontade de trabalhar, que emprego aqui nunca faltou. Nós temos sempre entre 300, 280 e já chegamos a ter 800 vagas abertas na agência. Aí o pessoal pergunta, Sérgio, mas nunca fecha essas vagas? Como eu disse, o ano passado nós colocamos 3.500 pessoas, praticamente 300 pessoas por mês foram intermediadas pela agência. Então, todo mês você coloca 300 pessoas, mas é um ciclo, né, de vagas que fecham, vagas que abrem, crescimento de carteira assinada em Marechal, né? Imagina aí, se você conseguir crescer praticamente 2.500 pessoas com carteira assinada em Marechal e mais 2.000 mês, quer dizer, são 4.500 pessoas praticamente estando a mais registradas em Marechal Cândido Rondon. E isso é um município, mostra que Marechal está no caminho certo, Marechal é um município pujante e que realmente vai fazer a diferença para nossa região toda.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Inscrições para concurso nacional dos Correios serão encerradas hoje à tarde.
Termina hoje as inscrições para o concurso público nacional dos Correios pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o ibfc.org.br. As taxas são de R$ 39,80 para cargo de nível médio e R$ 42,00 para nível superior, com pagamento até o dia 29, amanhã. Mais de 1 milhão e 200 mil candidatos já se inscreveram para o certame, sendo que quase 92% é para o cargo de nível médio. Cerca de 160 mil tiveram suas inscrições isentas após a comprovação dos requisitos sociais indicados nos editais. A seleção é para o preenchimento de 3.511 vagas, sendo 3.099 vagas de nível médio e 412 vagas de nível superior, com reserva de 30% para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação, que é de 20%. No caso do edital de nível médio, esse equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Os candidatos que concorrem em vagas reservadas precisam enviar os documentos comprobatórios até o fim do período de inscrição. As vagas de nível médio são para o cargo de agentes de correio ou carteiro com salário inicial de R$ 2.429,26. A empresa oferece ainda vale alimentação, refeição, cerca de R$ 1.400, o que resulta em uma remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000. Já para o cargo de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. A remuneração total é de cerca de R$ 8.500, considerando-se o vale alimentação, refeição de aproximadamente R$ 1.400. A previsão de aplicação de provas é 15 de dezembro de 2024 em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades. Para os cargos de agentes de correios, as provas serão objetivas de caráter eliminatório, também classificatório, com 50 questões. Já para os de analista de correios, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação de até 30 linhas. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
O auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon será palco hoje à tarde de uma palestra sobre ratificação do registro de imóveis rurais nas fronteiras. Promovido pelo Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, o evento começa às 13h30. O palestrante será Osvair Frasson, o Bali, da Federação da Agricultura do Paraná. O presidente do Sindicato Rondonense Edil Schapler alerta para que os produtores que confirmaram inscrição, associados ou não associados, para que não deixem de participar da palestra.
Estamos promovendo um grande evento para hoje à tarde, que fala aí sobre ratificação das propriedades na faixa de fronteira. Então nós precisamos aí que o produtor se atente a essa questão. E com certeza esse evento vai trazer bastante informações, talvez de uma forma mais simplificada do que realmente é, qual o procedimento para regularização, as propriedades que já estão regularizadas, as que não estão. Então teremos bastante dúvidas que serão tiradas neste evento. Então nós pedimos aí para o nosso associado que fez a sua inscrição, então que compareça. A você que não é associado e que estava na lista de espera, compareça também, porque nós não queremos tirar talvez a oportunidade de outros produtores rurais de estarem participando deste evento. Não temos como abrir esse evento para muitas pessoas, até por questões de espaço e também a questão talvez aí no surgimento de dúvidas. Então fica talvez os debates aí, ou as dúvidas a serem retiradas, talvez sejam prejudicadas quando se tem um número exagerado de pessoas. Então queremos fazer um grande evento, um evento importante que trata sobre essa questão de ratificação das áreas aí na faixa de fronteira. Nós precisamos verificar se realmente o produtor está com a sua propriedade ratificada ou não. Quanto à questão do prazo, então nós temos aí um prazo até ano que vem, em outubro do ano que vem, para finalizar quem tem mais de 15 módulos fiscais de área. Mas nós também, já juntamente com a própria federação, viemos debatendo essa questão e que as outras propriedades que são abaixo desses módulos fiscais também sejam verificadas, pois talvez muitas não tiveram a sua transcrição de ratificação do INCRA lá quando foi comprado da colonizadora e depois, posteriormente, talvez essa área foi também negociada entre produtores rurais e talvez esse termo de ratificação ele não consta na escritura. Então é importante que o produtor tire essa dúvida, veja se sua propriedade está ratificada ou não.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, inscrições para PSS da Prefeitura de Toledo terminam hoje.
Há vagas para cargos de professor, médico, enfermeiro, farmacêutico, dentre outros.
Palestra hoje dá sequência à programação do Outubro Rosa em Maripá.
Hoje à noite, às 19 horas, no Centro Cultural do nosso município, acontecerá o encontro do Outubro Rosa.
Nova reunião vai debater em Brasília invasões de terras por indígenas na região.
Toda essa estrutura produtiva que o Oeste do Paraná tem por conta de meia dúzia de pessoas ideológicas.
Nesta segunda-feira em Maripá, acontece uma palestra com a enfermeira Lissa Pegoraro, dando sequência à programação do Outubro Rosa. O evento está previsto para a partir de 19 horas no Centro Cultural de Maripá. Quem explica a respeito é a secretária de Saúde, Adriana Paula Scarparo.
Eu, em nome da Secretaria de Saúde do município de Maripá, estou vindo aqui fazer um convite especial para todas as mulheres do nosso município. Hoje à noite, às 19 horas, no Centro Cultural do nosso município, acontecerá o encontro do Outubro Rosa. E você, mulher, é nossa convidada especial. Outubro Rosa, o mês dedicado à saúde de todas as mulheres.
Inscrições para o PSS da Prefeitura de Toledo, com salários de até 19 mil, terminam hoje.
Hoje é o último dia de inscrições para os interessados em participar do processo seletivo simplificado promovido pela Prefeitura de Toledo. São 47 vagas, mais cadastro e reserva. Os salários variam de R$ 1.590,82 até R$ 19.119,21, a depender do cargo escolhido. Conforme edital, são vagas para cargos de professor, médico, enfermeiro, farmacêutico, dentre outros, e as oportunidades abrangem nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições para o PSS da Prefeitura de Toledo podem ser feitas ainda hoje pelo site do concurso, com taxas de R$ 30 a R$ 70. Dentre os cargos, há vagas para enfermeiro, carga horária 30 horas e de 40 horas, farmacêutico 30 horas, pediatra com carga horária de 20 horas e também de 30 horas, professor da educação infantil 10 vagas, 20 horas e uma vaga de 40 horas, professor 20 vagas, carga horária, uma vaga também para professor de 40 horas. Cuidador social, 10 vagas, 40 horas. Técnico em enfermagem, 30 horas. E cozinheiro, são 5 vagas para uma jornada de 40 horas. O processo seletivo conta com duas etapas. prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos e a prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de professor da educação infantil e professor. A prova objetiva está marcada para o dia 24 de novembro e conta com questões da língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos. O PSS da Prefeitura de Toledo tem validade de um ano a partir da data da homologação do processo, podendo ser prorrogado. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Um dos próximos passos para tentar acabar com conflitos entre os supostos indígenas e produtores rurais no oeste do Paraná será uma reunião marcada para transcorrer essa semana em Brasília.
O clima está tenso no oeste do Paraná, especialmente em Guaíra e Terra Roxa, e a falta de respostas por parte do governo federal resultaram em uma manifestação no sábado passado, no município de Guaíra. Produtores rurais de toda a região, além de autoridades políticas e lideranças do agro, se reuniram no centro da cidade e realizaram uma passeata pacífica da prefeitura até a sede da Polícia Federal. O objetivo foi chamar a atenção da população e principalmente das autoridades para o risco iminente de novas invasões e de violência que os produtores rurais estão enfrentando. Vestindo roupas pretas e com bandeiras do Brasil nas mãos, os manifestantes pediram uma solução para o problema agrário, que se arrasta desde julho deste ano. Os agricultores de Guaíra e Terra Roxa vivem uma insegurança em relação às propriedades, desde que as invasões por parte dos indígenas começaram em áreas produtivas. Ao afirmar que esse problema não é só dos dois municípios, o presidente do Sindicato Rural de Palotina, Edmilson Zabot, destaca a realização de uma reunião nesta semana para debater a questão.
Esse problema é do estado do Paraná. Nós estamos colocando em risco toda essa estrutura produtiva que o oeste do Paraná tem por conta de meia dúzia de pessoas ideológicas que colocaram na cabeça que isso aqui é terra indígena. Aqui não é terra indígena, aqui é terra de produção. E aqui nós vamos segurar isso com unhas e dentes. Nós temos agora uma reunião entre deputados da Frente Parlamentar da Agricultura com o ministro Gilmar Mendes e com o ministro da Segurança do país, que é o Lewandowski. A ideia, e o governador do estado, a ideia é que o governador consiga retomar a segurança para o estado dele, para a polícia dele. E aí, cabe a ele colocar ordem nisso. E outra, o país, o governo federal precisa vir aqui identificar realmente essas pessoas, quem é indígena, quem não é indígena. E se for indígena e que nós temos uma dívida com eles, que coloque no seu devido lugar, que coloque aonde eles têm que morar. O índio não quer mato? Então lá no mato que tem que colocar. Eles têm que manter as culturas e os costumes deles. Nós temos que achar um local que se encaixam para esse tipo. Aqui nós já estamos cultivando tudo. Aqui é lavoura, nós temos as matas ciliares, nós temos as reservas legais. O resto é produção para gerar emprego, gerar renda e tributos para essa população que depende disso. Nós já perdemos as sete quedas. Agora, vamos perder o resto? Não é possível.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.